Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Na verdade, eu vejo que nós temos material, nós temos possibilidades de formar, dialogar, fazer oficinas, mas eu acho que as pessoas têm que querer ler, se formar, conhecer, para eu poder fazer um diálogo. Porque, assim, quando nós levamos a discussão de cotas raciais para a universidade, né, o movimento negro se empenhou, eu que estava trabalhando na época, o reitor da época, Moreira, foi para as escolas e uma discussão em dizer que nós estamos lutando, a população negra lutou pela cota racial e pela cota social e pela cota indígena. Então, algumas coisas assim, quando o movimento negro se mobiliza, ele não está pensando apenas, ele vai fazer um movimento para a sua coletividade, mas que entra a população branca, a população indígena. Então, quando nós dizemos que combater o racismo não deveria ser uma ação nossa da população negra, combater o racismo deveria ser uma ação da população não negra, da branquitude. Sim. Porque a branquitude é que vê o racismo, porque eu tenho um cabelo rasta, um cabelo black, uma cor de pele mais escura, um nariz chato, os lábios carnudos, ela cria preconceitos e leva isso, na discussão familiar, nas brincadeiras, na escola. Então, uma forma que nós temos trabalhado enquanto educadoras, enquanto coletivos, é a formação, são oficinas, são conferências, são seminários, mas tudo isso requer uma posição dos instrumentos governamentais, porque eu fazer isso por minha conta é uma coisa. Agora, fazer isso na escola, nós temos colegas que dizem que não existe racismo, que a gente só vive de mimimi, que a violência contra a mulher é ela que procura aquela violência por conta da roupa dela. Então, nós precisamos de políticas públicas do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, para que essas políticas públicas, através dos instrumentos, dos órgãos, a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal, a Secretaria da Saúde, as entidades governamentais façam de fato o seu papel, é formar, procurar realizar eventos onde a população perceba que há um problema do racismo e esse problema precisa ser solucionado. Não por mim, Ângela, mas pela sociedade, pela categoria, né? Porque quando acontece, quando nós temos algum evento que vai acontecer, que chegou lá no, na escola, a diretora já diz assim: vai você, Ângela. Por que que tem que ser eu e não uma outra professora, um outro professor branco para participar disso, desse evento? Porque eu já sofri racismo, eu procuro estudar, eu procuro ler, me formar para poder fazer essa discussão. É óbvio que nós temos aquela máxima, né? Falar por mim, não. Quem tem que falar por mim ou pela população negra somos nós. Mas o aprendizado, a formação para a eliminação do racismo, da exclusão, da violência, quem tem que passar por esse processo é a branquitude, é o governo, são as instituições, para que de fato ele seja colocado em prática desde a base até o seu mais alto escalão. Porque senão fica eu provocando a discussão na escola, defendendo a aluna lá que passou por uma situação racista, ou algum professor não negro que defende, que entende o racismo, e os outros professores, a direção, a escola, tiram o corpo fora.
Sim.
E eu acho que não é só isso, né? Eu vejo muitas pessoas se eximindo dessa responsabilidade ao dizer assim, a branquitude, né? Esse não é o meu lugar de fala. Teve uma vez no Roda Viva, acho que era o Wagner Moura, foi o Wagner Moura que estava, e eu achei assim, ele teve uma atitude incrível, que fizeram uma pergunta para ele, que eu não lembro qual foi, que ele falou assim, olha, eu não posso responder, mas como sou eu que estou aqui, eu vou passar para o meu colega, e encaminhou para o meu colega responder, que era um repórter que estava ali fazendo as perguntas, um jornalista. Então, eu acho que é isso, né, da gente saber que a gente tem um espaço também e tem uma responsabilidade e usar esse espaço para que essas vozes sejam ouvidas, para que essas vozes sejam propagadas, né? Então, eu achei aquilo de uma beleza e talvez seja isso que nós, né, precisemos fazer com mais frequência e a gente tem que parar de se eximir dessa responsabilidade e dizer assim, não, não é meu lugar de fala, eu não vou dizer nada, não vou me pronunciar, né? É tanta coisa que eu quero perguntar para você, Ângela, mas eu vou falar um pouquinho, até assim, eu queria que você falasse, lógico, da rede. Eu acho extremamente importante falar do trabalho da Rede de Mulheres Negras, né, o que vem sendo feito. E também eu acho importante a gente abordar um pouquinho a questão do conceito, né, de como acontece a interseccionalidade, porque quando a gente fala de raça, gênero e classe, a gente vai pegando esses eixos e vê a mulher negra fica no rabicho do negócio. Então, assim, como é que isso é abordado também, né, no trabalho de vocês, a questão dessa interseccionalidade? E se existe algum confronto com o feminismo branco? Porque de vez em quando eu acompanho algumas coisas. O que que acontece? Por que que a gente ainda não está conseguindo se entender da forma como deveria?
Então, eu vou começar pelo final da sua colocação. Veja que o conceito, alguns estudiosos dizem assim, e hoje, por conta dessa tua última fala, a branquitude quer se eximir, de fato, de assumir a luta racial, o combate ao racismo, é um lugar de fala, é uma desculpa, eu não tenho material. E a outra é dizer que a branquitude assume uma postura, por exemplo, na questão do 8 de março. O 8 de março é uma luta importante. As mulheres movem o mundo. As mulheres negras, as mulheres não negras, as indígenas movem o mundo. Sempre foi assim. As mulheres fazem a diferença na luta. O homem chegou no seu patamar porque a mulher, a companheira dele, deu todo o subsídio para ele chegar naquele patamar. Então, as mulheres brancas, né, por conta de toda uma escravização, elas tiveram a sociedade branca, a branquitude teve 100% de cotas, né? Elas tiveram sempre 100% de cotas em tudo. A população europeia, quando veio para o Brasil, recebeu todas as benesses do governo brasileiro para que ela viesse para o Brasil. Ela recebeu terra, ela recebeu salário, ela recebeu muita coisa. Enquanto a população negra, as mulheres negras, sobreviveram, sustentaram as suas famílias com os quitutes, com a reza, com o benzimento, com a comida. Os homens eram presos por conta da lei da vadiagem, né? Porque não queriam ver os homens na rua. Então, as mulheres brancas, elas fazem a luta do 8 de março, mas muitas vezes esquecem que para elas estarem nessa luta, elas têm uma secretária, elas têm uma babá, elas têm uma empregada negra, que está ali dando todo esse suporte. Então, quando você fala dessas rusgas, talvez seja porque ainda na luta das mulheres não negras, ainda não há uma compreensão da importância e do papel que a mulher negra também deveria ter no 8 de março, enquanto luta, enquanto classe, porque, mais uma vez, quando se fala em gênero, raça e classe, a mulher negra, a população negra, ela está lá na base, né? Numa escolha de trabalho, o homem branco, o homem negro, a mulher branca e a mulher negra. Então, ela sempre fica com a merreca do que sobra. E nessa discussão, que já vem de décadas, as mulheres não negras ainda não fazem a meia-culpa da questão racial e do racismo, né? Dessa luta, da visibilidade, que quem morre mais são as mulheres negras, trans, cis, não importa, as mulheres que fazem parte do LGBTQIA+, são as que mais são assassinadas, que sofrem, que recebem menos, e admitir tudo isso é muito difícil. Ou talvez não seja só a palavra difícil, talvez seja um pouco cômodo, um pouco se eximir. Nós tivemos aí, pegando um exemplo não clássico, mas assim, na escolha para a academia agora, na última escolha de duas mulheres, nós tivemos a Conceição Evaristo. Por que que as mulheres candidatas brancas não disseram, não, está na hora de pormos mulheres negras nesta academia? Ninguém quer abrir mão de nada. A branquitude não quer abrir mão de nada, porque seria tão digno, tão importante para a sociedade, para a conquista da ação antirracista, se uma mulher branca dissesse, eu vou abrir mão para esta cadeira, para esta mulher negra. E eu estou falando lá na academia, mas isso acontece no sindicato, acontece na direção de escola, acontece numa disputa em outros segmentos. Então, essa questão, por isso que o 8 de março acaba ficando uma manifestação das mulheres brancas, da branquitude, e o 25 de julho, que é o dia da mulher negra afro, latina e caribenha, acaba sendo uma luta das mulheres negras, né? Mas aí, ao mesmo tempo, quando nós comemoramos ou fazemos atos para o 25 de julho, a branquitude não vem. E quando se faz ato para o 8 de março, a negritude sempre foi. Agora que nós estamos vendo que já deu o que tinha que dar, então, já que não há uma compreensão, nós vamos fazer o 25 de julho e a branquitude, as mulheres brancas, fazem o 8 de março, porque não nos contempla, nem na política de política pública, na ação de política pública, e nem nas falas, até no cartaz, no flyer, faz-se o flyer para o 8 de março com a cara de uma mulher, o estereótipo de uma mulher branca, e não de uma mulher negra ou uma mulher indígena. Então, ainda é óbvio que por tudo isso que eu falei, existe uma estrutura racista que quer nos dividir, que quer nos que não haja essa união de uma luta comum. Então, isso acaba acontecendo, né? E a outra questão é trabalharmos bastante todo esse papel da estrutura. Como eu falei, a cota do boi, né? A cota, a lei de terras. Então, os europeus, quando vieram para o Brasil, receberam terras, os filhos dos grandes fazendeiros, agricultores, tiveram uma escola só para eles. Hoje, nós temos escolas públicas, as universidades, com um mínimo de alunos negros e negras por conta da luta das cotas, que está completando praticamente 10 anos, e que nós precisamos fazer um esforço para que as cotas, ela não seria algo infinito, mas ela é ainda muito necessária. Porque parece que tudo que eu vivi no passado do racismo, ele não deveria estar acontecendo hoje. E o racismo está cada dia mais presente pela questão política, pela questão da ganância, pela questão da ignorância, né, dessa violência ignorante que permeia a sociedade. Não sei se eu te respondi, Marta, que é tanta
coisa. Não, respondeu sim. Obrigada, Ângela.
Ângela, bom, você disse que tem um poema. A gente gostaria de escutar, então, você.
Este poema tem a ver, porque assim, eu falei muitas coisas, da impressão que eu estou fazendo mimimi, eu só falei de coisas negativas ou não muito boas. Hoje, nós temos uma visibilidade através dos nossos ancestrais, né? A criança, o jovem negro, ele assume seu black power, ele assume a sua cor. O fato dele assumir isso também o empodera, e a branquitude nos agride por conta de nós assumirmos a nossa força, da nossa ancestralidade, através da cor, do cabelo, do conhecimento, né? Então, esse poema tem a ver um pouco com essa força que nós temos e que não vão nos calar. É um poema, o livro é muito interessante. Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz, dessa autora Cristiane Sobral, que eu gosto muito. Eu carrego esse livro para onde eu for e, tendo oportunidade, eu escolho um dos poemas dela. E o poema tem o nome do título do livro. Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz. Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz. Durante 24 horas serei capaz de tirar os óculos escuros, modelo europeu que eu uso, e enfrentar a claridade. Só por hoje. Só por hoje, durante 24 horas, serei capaz de contemplar o que eu sou. Só por hoje, encarar a claridade, sem as sedutoras lentes que nos ensinam a desejar ser quem não somos. Só por hoje, desafiar a claridade com os escurecimentos necessários de um olhar 3D. Só por hoje, vou deixar o meu cabelo em paz. Vocês sabem que o cabelo, ele é um ato político, né? O nosso cabelo, ele tem uma participação política na história do Brasil e do mundo. E é por isso que nós vivemos essas agressões, esse racismo, né? Na minha escola, entre as escolas que eu já passei, a direção já perguntou assim: ai, mas esse teu cabelo, você lava esse cabelo? Ele incomoda, né? Veja, uma pergunta assim tão fora, né? Então, será que eu vou perguntar para você, você lava o seu cabelo? Para uma pessoa não negra, só porque o meu cabelo é rasta ou é black, entra água no seu cabelo, né? As crianças passam muito por isso, usando black, né? As piadinhas, que elas estão na escola, que elas estão num comercial, vocês que têm esse papel aí, né? A Marta, você vai, o jornalismo, a mídia. Eles também têm que assumir essa luta do combate ao racismo. Você falou, né? Um jornalista de uma emissora aí fez uma crítica a toda essa violência lá no Catar em relação às mulheres, a mulher que tirou o véu e foi violentada pela polícia. Mas a gente não precisa ir no Catar, né? Eu lembro que você a branquitude atravessa a rua e segura a bolsa quando vê um jovem negro, principalmente, né, um menino, né? Por quê? Porque diz que ele vai roubar, ele já é, pela sociedade, um elemento suspeito, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.